Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com as nossas informações ao longo dessa sexta-feira, dia 12. Agora a gente vai falar sobre clima. A gente olha aí, né, cada vez mais para esse início de plantio, né? Plantio da soja. Estamos finalizando aí o vazio sanitário em várias regiões. Próxima região aí, Mato Grosso, a partir da semana que vem. Aliás, Mato Grosso já pode, né? Mato Grosso do Sul. A gente não pode confundir os estados aqui, né? Mato Grosso do Sul, a partir da semana que vem, já pode iniciar aí o plantio. E a gente está de olho, estamos de olho. E, inclusive, pessoal, convido vocês que estão aqui conosco no nosso chat a deixarem suas mensagens, né? Perguntando para suas cidades, para suas regiões. Já tem pessoal comentando aí com a gente. A gente vai trazer essas informações logo mais, hein? Vão trazendo aqui, né, os seus comentários, que a gente vai comentar com quem? Bárbara Centelhas. Bárbara Centelhas, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Erickson. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui de novo com vocês.
Bom, Bárbara, antes da gente entrar no ponto a ponto aqui com os nossos amigos do chat, vamos trazer a previsão geral para o final de semana, para a semana que vem. Quais que são as informações que você traz aí para a gente?
Perfeito, Erickson. Como você falou, né, a expectativa ela é grande. A gente vem já mapeando isso, né, tentando olhar as previsões, sabendo ali da importância que é essa retomada das chuvas para as principais regiões produtoras e também sabendo da dificuldade, né, que é se fazer previsão nesse período de instabilidade. O mês de setembro ele é marcado por várias questões muito características, né? É o mês onde algumas regiões atingem as maiores temperaturas, o maior déficit hídrico, mas também é o início da primavera, é o início que a gente tem essa mudança, essa transição de estação do ano e de condições climáticas também. E como você bem falou, também o início aí do período da safra, agora 25, 26, né, pós vazio sanitário. Então a expectativa ela é grande. É, a gente segue, né, se a gente for olhar aqui até o mapa do IMET das próximas 24 horas, a gente segue num padrão, por enquanto, muito característico, né, de condições muito estáveis na região central do país, um bloqueio atmosférico atuando, algumas frentes entrando pelo sul do país, o que não é o caso no momento, né, o momento agora. A estabilidade também predomina no sul, mas a gente sabe que nas últimas semanas algumas frentes caminharam, né? A última, inclusive, no oceano se transformou num ciclone extratropical. A gente sentiu os ventos, né, aqui no estado de São Paulo, em decorrência desse ciclone. Então, as movimentações elas ocorrem, mas a estabilidade ela ainda predomina. O que chama atenção para os próximos dias, conforme for passar a previsão, é que a gente vai ver que essa estabilidade ela vai dando espaço para que algumas áreas de instabilidade se formem, né? Então, assim, não quer dizer que a gente já vai ter a retomada das chuvas como um todo, aquelas chuvas plantadeiras que a gente fala, mas algumas regiões vão começar a ser beneficiadas aí com algum volume de precipitação, como a gente vai ver aqui passando dia a dia. E mais para o fim do mês também, a gente já começa a ver uma previsão de chuva um pouco mais intensa, que depois ali no Wind a gente comenta sobre. Então, começando com a previsão das próximas 24 horas, né, aqui no modelo COSM, que é a previsão numérica do Instituto Nacional de Meteorologia, então a previsão agora é para o dia 13 de setembro, né, o sábado, a gente vê que grande parte do país segue com condições aí sem previsões de chuva, a gente observa alguma precipitação ocorrendo com mais intensidade aqui no norte, no Tocantins, sudoeste do Maranhão, né, o Maranhão como um todo aí, grande parte com possibilidade de precipitação, umidade, essa faixa mais leste aqui do estado do Pará, assim como o leste da região norte, né, são as únicas regiões que vão receber volumes relativamente consideráveis de chuva nesse dia 13. Quando nós olhamos o dia 14, aí a gente vê que a instabilidade começa a predominar em algumas regiões, a gente tem uma redução dos volumes no norte, né, tanto no Amazonas como no Pará, no Tocantins, no Maranhão, apesar de algumas regiões terem aí possibilidade de chuva, a gente já está falando aqui na nossa escala num volume bem menor, de 1 a 3 milímetros. O que chama atenção é que vai voltar a ter algumas chuvas ao longo dos próximos dias aqui nessa faixa mais litorânea do estado da Bahia, podendo pegar Sergipe, Alagoas, né, não sei se se estende até Pernambuco, mas pelo menos esses estados primeiros aqui do Nordeste pode ter essa precipitação. A gente também tem expectativa aí de chuvas em algumas regiões do Sudeste, né? Então, o centro-norte do Rio de Janeiro, uma faixa aqui do leste de Minas Gerais, o Espírito Santo, Pode esperar, até o Espírito Santo pode esperar uma chuvinha até um pouco maior do que esse intervalo aqui de 1 a 3 milímetros. A gente vê que algumas regiões podem chegar a 5 milímetros. Então você vê que é uma precipitação, mas não é aquela chuva intensa que a gente imagina, né, no período de retomada das chuvas. Quando nós olhamos a previsão para segunda-feira, a gente vê que essa instabilidade no Sudeste já some, né? Fica muito restrito aqui ao extremo norte do Espírito Santo, sul da Bahia, os volumes mais intensos aqui nessa faixa do Nordeste, como eu comentei, né? Chegando agora aqui com possibilidade de precipitação. E no extremo norte, aqui no oeste do norte do país, a gente ainda pode ter alguns volumes mais intensos na segunda-feira. Olhando a previsão para terça-feira, aí sim entra uma frente fria no estado do Rio Grande do Sul, né? Mais uma área de baixa pressão se instalando e trazendo precipitação em praticamente todo o estado, com destaque, né, para essa região centro-sul, onde os volumes podem ultrapassar a casa dos 20, 30, chegar a 40, 50 milímetros, né? A gente sabe ali que o sul tem uma característica muito típica de chuvas ao longo do ano todo, né? E é o estado por onde grande parte dessas frentes frias avançam, né? A gente vê que no dia 16, na terça-feira, essa chuva não chega a outros estados tão significativamente, né? Então, no Paraná, praticamente não tem previsão de chuva. Santa Catarina pode chegar em algumas regiões, mas um volume bem mais baixo. Quando nós olhamos aqui para o dia 17, aí a gente vê um leve avanço, né, dessa frente, trazendo mais chuva para Santa Catarina. Então, a gente está falando aqui de volumes de 5, 10, 15, 20 milímetros, algumas regiões até ultrapassando essa marca dos 20 milímetros. Áreas de instabilidade se formam aqui no Paraná, né? Então, principalmente essa porção centro-leste aqui, né, do Paraná, a gente pode ver um pouco mais de chuva, o sul também com alguns volumes. Uma área de instabilidade também se forma aqui em algumas regiões do estado de São Paulo, sul de Minas, né? Pode trazer alguma chuva aqui para essa região que nós estamos, Edson, mas bem em formato de pancada, de chuva irregular, tá? Mas a gente vê que essa instabilidade está começando a chegar, o que nas últimas semanas não acontecia, né? A persistência aqui de alguns volumes entre a Bahia e o estado do Sergipe, né? Volumes até um pouco mais intensos, e as chuvas persistentes aqui no norte do país, podemos ver alguma coisa também no sul, no Mato Grosso do Sul. Isso para quarta-feira. Quando a gente caminha aqui para quinta-feira, dia 18, a gente já vê que essa instabilidade, principalmente na porção do Cone Sul, que a gente fala aqui do país, né? Primeiro, a frente passou de forma muito rápida, né, pelo sul do país, já caminhou aqui em direção do oceano, se desprende, gera algumas áreas de instabilidade ainda aqui no sudeste como um todo, né, mas principalmente aqui no sul de Minas, essa faixa mais leste de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas volumes bem mais baixos, né, e a gente vê que o que predomina em praticamente todo o país, com exceção da faixa leste e o extremo oeste do norte do país, é a condição de estabilidade. E conforme a gente avança aqui na nossa previsão, deixa eu chegar aqui no dia 19, a gente vê que podemos esperar um pouco mais de chuva aqui, principalmente no Espírito Santo, né? Pensando no Sudeste, um pouquinho, Minas Gerais, Rio de Janeiro, mas principalmente Espírito Santo, sul da Bahia e aqui na faixa litorânea, né? Pegando o litoral da Bahia, Sergipe como um todo, Alagoas, aí sim se estendendo um pouco aqui para Pernambuco, podendo ter alguma chuva no litoral aqui de todos os estados, até mais ou menos aqui o Ceará, né, no Nordeste. Então, região central, predominantemente, então, fazendo um resumo dessa semana, né, ainda até o dia 19, que é o que a gente tem aqui na previsão numérica. Região central do país vai seguir naquele cenário de estabilidade, a gente não espera chuvas significativas, boa parte do estado de São Paulo, quando a gente pega o oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, centro de Minas, Goiás, centro-sul de Tocantins, Mato Grosso, né, sul do Pará, essa região ali, oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí, região que a gente sabe que concentra muito produtor, né, que está nessa expectativa da retomada das chuvas. Essa semana a gente não vê isso acontecendo, o que nós observamos que pode beneficiar quem está nas áreas litorâneas, tanto do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, nordeste do país, pode ter algum tipo de volume. Sul, né, no Rio Grande do Sul, principalmente, Santa Catarina, algumas regiões, ali já vem chovendo bastante, há bastante tempo, né, inclusive, e algumas instabilidades que pode favorecer de forma irregular alguns produtores na faixa mais leste, Vale do Paraíba, de São Paulo, sul de Minas e alguns outros estados do Sudeste, como o caso do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que tendem a receber um volume um pouquinho maior. Mas, de novo, né, reforço aqui que, apesar de ter essa instabilidade e ser um sinal positivo para nós em relação a esse mês de setembro, de que a direção dos ventos está mudando, a gente está conseguindo romper de alguma forma esse bloqueio mais intenso que existe, ainda não é o início das chuvas plantadeiras no corredor de umidade, tá? Mas essa instabilidade ela é sempre um bom cenário para nós. E como eu falei, na previsão mais estendida, a gente pode ter até áreas maiores de instabilidade nas regiões mais centrais do país. Mas aí, quando a gente for para as perguntas, eu mostro para vocês aqui no vídeo.
Muito que bem. Antes da gente entrar então nas perguntas do chat, a próxima pergunta que eu tenho para você, Bárbara, é sobre as temperaturas, né? Aqui ao longo da
Perfeito.
semana a gente foi acompanhando essas temperaturas, a gente teve até temperaturas muito expressivas, né, pessoal? Ontem principalmente aí, temperaturas registradas a 40 graus no centro-oeste. Mais um ponto interessante que a gente foi acompanhando dia a dia. Até o final do inverno a gente está acompanhando o mapa das geadas aqui, Bárbara. E o mapa das geadas ele foi bem interessante ao longo da semana. Ele foi mostrando geada ali para Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Teve alguns pontinhos aparecendo ali no Paraná, alguns pontinhos aparecendo em São Paulo, Minas Gerais. Imagino que foram geadas que acabaram não acontecendo. Pelo menos a gente não recebeu os relatos aqui, né? O pessoal sempre manda foto. Manda mensagem no nosso WhatsApp quando acontece, mas foi algo que me chamou a atenção e que me deixou curioso para te perguntar, né, sobre essas condições aí, de possíveis geadas. A gente sabe que a temperatura agora vai dar uma mexida também, né? Aqui em Campinas essa manhã já está mais geladinha. Como que ficam as temperaturas?
Perfeito, é um bom ponto, Erickson, porque a gente teve uma frente fria que atuou no sul do país nesses últimos dias. Ela não foi tão forte em termos de precipitação, mas ela trouxe uma massa de ar polar mais intensa, né? Que, como você bem pontuou, trouxe aí perspectiva de geada por umas 2, 3 madrugadas no Rio Grande do Sul. Principalmente, a gente sabe, ali tem algumas regiões que são muito mais propensas, né, à ocorrência de geada, como ali na Serra Gaúcha, Serra Catarinense, mas a gente estava falando ali na região, por exemplo, de Urubici, que eu acho que é um dos municípios mais frios do país, setembro, nós atingindo aí 2, 3 graus Celsius. Isso é muito expressivo, né, o que a gente considera aí um frio mais tardio, mas que é natural dessas condições de massa de ar polar. E toda a faixa leste, como a gente vai ver aqui conforme eu for passando a previsão das temperaturas, ela foi beneficiada por esse ar mais gelado, né? Acho que muito diferente do que a gente viveu ali em junho, julho e agosto, que esfriou bem. Eu acho que quando a gente caminha aqui para São Paulo, sul de Minas, outros estados do Sudeste, até Bahia, né? A gente sabe que tem algumas regiões que acabam recebendo essas temperaturas mais ou menos, não foi o mesmo frio, mas deu essa amplitude térmica, podemos dizer assim, né? Porque a madrugada, amanhã fica mais fresca, mais friazinha. E aí, durante o dia, as temperaturas chegam ali na marca dos 30, 28, 29 graus Celsius, né? Então, o excesso de nebulosidade que a gente pode ter aqui em decorrência da umidade que tem no litoral, né, pode favorecer algumas regiões e essa frente que avançou, essa massa de ar polar, tá? Não é forte o suficiente para romper essa bolha de calor, né, que nós observamos aqui. Aqui é a previsão para hoje, né, o horário mais quente do dia, então, por volta das 3 da tarde, e a gente consegue observar muito bem esse padrão. Nessa bolha de calor aqui atuando na região central do país, aqui no vermelho mais escuro, indicando possibilidade de temperaturas acima dos 40, algumas regiões aqui no Mato Grosso do Sul, até superando a marca dos 42 graus, a gente espera do dia de hoje. Mas essa faixa aqui que vem do Rio Grande do Sul, oeste, desculpa, leste do Santa Catarina, leste do Paraná, leste de São Paulo e assim por diante, a gente vê que as temperaturas dão uma segurada, né? Então é bem essa característica que eu comentei, tanto nas máximas, né, quando a gente observa aqui, quanto nas mínimas, né? Então, se a gente for olhar aqui pelo próprio IMET, nós temos ainda a possibilidade de geada nessa madrugada aqui na região da Serra Gaúcha, tá? A gente está falando aí de temperatura de 2 a 6 graus. Se aproximar mais de 2 do que de 6, a gente sabe que o risco de geada é maior, mas as temperaturas estão aqui oscilando entre 2 a 10 graus Celsius, né? Isso chega aqui até o estado do Paraná, principalmente essa faixa leste, na, né, região de Curitiba, na capital. Quando caminha para São Paulo, a gente vê que grande parte do estado também tem as mínimas ainda mais amenas, né? Então aí entra essa característica da amplitude térmica, porque a gente está falando aqui na região central de São Paulo, que já está recebendo temperaturas acima dos 30, 32 graus, uma mínima de 14 e máxima de 32. Isso aí é muita diferença, né? Quase mais de 10 graus ali de oscilação ao longo do dia, né? Então a gente pode observar que agora nessa madrugada, aqui por volta das 6 da manhã do dia 13, né, a gente vai seguir com essa característica, essa faixa leste que vai desde o extremo sul do país até a Bahia, grande parte da Bahia, a gente pode ainda ter temperaturas mais amenas. E aí as mínimas vão aumentando aqui conforme a gente olha a região mais central, principalmente norte do país, tá? E a gente vai ver que esse padrão ele vai persistir por alguns dias. Então, quando a gente olha a máxima aqui do dia 13, do dia de amanhã, a gente vê que aquele calor que estava mais concentrado nessa região central, ele começa a se deslocar, né, e vir aqui para outros, para o noroeste do Mato Grosso do Sul, vir aqui em direção ao Paraguai, né, mas assim, ainda podemos esperar que o dia 13 seja um dia muito quente, principalmente no Mato Grosso do Sul e estado do Mato Grosso, na porção mais oeste dos estados, né, como eu falei, aqui também aparece possibilidade de temperaturas acima dos 42 graus. E é importante também, Erickson, a gente destacar, né, que apesar de existir essa bolha de calor, setembro naturalmente é um mês muito quente, né? É um mês muito quente. Se a gente for olhar ali as climatologias, né, como essa temperatura se distribui ao longo do ano, tem regiões que setembro é mais quente. Acho que eu comentei isso também, né, na semana passada, que setembro é mais quente do que nos meses de verão, ali em dezembro, janeiro. Então, assim, apesar de ser uma bolha de calor, a gente não pode afirmar que existe uma onda de calor, né? Porque a onda de calor, a gente tem alguns critérios a serem atingidos, né? E ele precisa abranger uma região muito grande. Então, essas temperaturas de 30, 35 graus, em setembro, não é tão atípico quanto a gente sente, né? Por ter vivido um inverno um pouco mais rigoroso, principalmente aqui nessa porção mais centro-sul do país, tá? Mas podemos esperar aí as máximas ficando bem elevadas, com exceção, né, dessa faixa leste do país. A gente pode esperar aí as máximas bem elevadas. Chama atenção aqui, né, no, nessa região que vai ter possibilidade de precipitação, que pega Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e parte aqui dessa porção leste de Minas Gerais, as temperaturas máximas caem até mais significativamente. A gente tem áreas ali que tem máximas de 14 a 18 graus, né? Então a gente vê que a precipitação ajuda na redução dessas temperaturas, né? Então vai estar mais frio no horário mais quente do dia 13 aqui nessa região do que no próprio estado do Rio Grande do Sul, né? Então esse frio tem se deslocado. Quando a gente olha o horário mais frio do dia, a gente vê que as temperaturas começam a aumentar, aquele risco de geada, de temperaturas entre 2 a 6 graus. Agora, na madrugada do dia 14, já não aparece mais, né? Então, apesar de se sustentar essas temperaturas mais amenas, que oscilam entre 10 a 16, 18 graus, né? Indo até a Bahia aqui, a gente já vai saindo desse risco de geada tardio, né? Então, a gente vê que as temperaturas mais frias ficam aqui, entre o noroeste, o, no, o nordeste, desculpa, do Rio Grande do Sul, região mais central aqui de Santa Catarina, faixa leste também do Paraná. Mas gradativamente essas temperaturas elas vão aumentando, enquanto que a máxima ela segue se sustentando muito elevada. Agora aqui no dia 14, né, no horário mais quente do dia, a gente vê aqui que sul do Mato Grosso e noroeste do Mato Grosso, toda a faixa oeste, mas principalmente noroeste do Mato Grosso do Sul, persiste com esse cenário de temperaturas muito elevadas. Então tendem a ser aí, como eu já reforcei no dia anterior, mas persiste agora, dia 14, tendem a ser os estados mais quentes, dos próximos dias, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Conforme a gente avança aqui, deixa eu caminhar para o horário mais frio, né? Agora, a madrugada do dia 15, às 6 da manhã, ali, mais ou menos, do dia 15, nós já vemos como isso melhora, né? As temperaturas vão aumentando. A gente continua tendo uma faixa mais fresca aqui no leste do país. Você vê que isso não muda tanto, né? Mas a gente vê que aquelas temperaturas que ficavam no máximo até 16 graus Celsius, agora a gente já está vendo aqui no Rio Grande do Sul, no oeste do Paraná, no noroeste de São Paulo, norte de São Paulo, as mínimas já conseguindo atingir marcos aí acima de 20, 22 graus, o Triângulo Mineiro também. Então, as temperaturas começam a aumentar, né? Porque não tem nada que sustente esse tempo mais frio. Então, as temperaturas vão aumentando aqui. Deixa eu passar para o horário mais quente do dia. E a gente vai vendo que aquela faixa de máximas mais frescas também vão sumindo, né? A gente tem mais áreas aqui no estado de São Paulo que chegam com temperaturas acima de 30 graus, né? Agora fica só uma pequena área aqui oscilando entre 22 a 28 graus Celsius. Aquele frio da máxima em Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo também já sobe, já some, já está falando aí de máximas entre 24 e 28 graus Celsius, né? Tem uma divisão muito clara, né, aqui nessas regiões onde a gente tem marcos de temperaturas acima de 30 e outras regiões mais ao leste com temperaturas abaixo desses 28 graus Celsius, 30, 28 graus Celsius, mas nós observamos esse ligeiro aumento da temperatura, tá? É, isso persiste também aqui no dia 16, por volta das 6 da manhã no dia 16, a gente tem poucas mudanças. E vocês veem que eu nem estou falando tanto das mínimas aqui na região mais central do país, porque elas seguem se comportando muito dentro do que a gente tem observado, as regiões mais quentes. As mínimas também ficam quentes, né? A gente está falando aí de mínimas de 26, 28 graus Celsius. Aqui chama atenção, né, no sudoeste do Paraná, algumas regiões, a mínima, a madrugada, fica entre 30 a 32 graus. Então, muito calorão e a amplitude térmica muito mais baixa, né, do que a gente observa nessas regiões que eu estou comentando um pouco das temperaturas mais amenas. Avançando aqui para o dia 16 da nossa previsão, a gente vê que o calor volta a predominar numa porção mais norte do Mato Grosso, algumas regiões do Pará também, né? A gente vê mais um friozinho surgindo aqui na região mais serrana do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde as temperaturas máximas caem aqui para 14 a 18 graus Celsius, mas é uma região muito localizada, né? Enquanto a gente olha aqui a mínima, persiste com essas temperaturas mais amenas, mas agora numa faixa muito mais aceitável para essa época do ano de 14, 12, 14 a 18 graus Celsius, tá? Só com essa regiãozinha aqui, fez aquele frio mais intenso na hora anterior que eu mostrei, né? Na hora mais quente do dia 16, e pode marcar aqui de 10 a 12 graus. Então, né, vou seguir aqui até um pouco mais rápido, a gente já está caminhando para o fim da previsão. A gente vê que esse cenário de bolha de calor persiste, temperaturas bem elevadas nessa faixa aqui mais central do país, regiões onde a gente tem possibilidade de precipitação, nebulosidade, as temperaturas seguem um pouco mais controladas, né? E as mínimas aqui ficando dentro desse, mais controladas também aqui nessa faixa leste. Então a gente não tem muita alteração significativa, tá, Erickson? A gente vê que, apesar desse comportamento atípico de ter muito calor em uma região, temperaturas mais ou menos em outras, elas vão persistir ao longo aí de toda a semana até o fim da nossa previsão aqui no dia 19.
Muito que bem. Eu não sei se vocês repararam, pessoal, essa previsão ela pega uma semana, vai até o dia 19, ou seja, é o fim do inverno, praticamente, né? O inverno de fato, né? Tecnicamente ele vai se encerrar dia 22, mas é uma coisa meio que simbólica ali, né? De fato, olhar até o dia 19 essas temperaturas, a gente já percebe aí como que vai ser essa tendência de início de primavera. Então, acho que sexta-feira que vem a gente vai ter uma conversa bem interessante aqui com a Bárbara. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, pessoal. É um intervalo bem rapidinho. E assim que a gente voltar, a gente vai para as perguntas aqui do chat. Então, aguardem que logo mais a gente volta.
Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro, nós, da CWB Invest, do Grupo RT Grupo, somos especializados em linhas e créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
O Sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia que move o campo.
Muito bem, estamos de volta. Demos até um tempinho aqui para mais perguntas no nosso chat. Agradeço a contribuição de todos. Agora vamos para as perguntas. Maicon Souza perguntando, gostaria de saber como que fica a semana que vem lá para Juara, noroeste do Mato Grosso. Preocupação não poderia ser outra, né? Se já dá para colocar sementes no solo. Estamos esperando chuvas plantadeiras lá na região.
Pois é, vamos lá. Deixa eu comparar aqui as nossas previsões. Bom, para Juara, né? Lembrando que a gente sempre olha aqui o modelo TCWF, que é o que tem a menor resolução, mas sempre de olho também nesses outros três modelos que o INPE traz para nós, né? Então, o que a gente consegue observar aqui para Juara é que na próxima semana, principalmente já nesse final de semana, a gente pode ter algumas pancadas, né, de chuvas, ainda que volumes um pouco baixos, né? Por exemplo, aqui 3 milímetros na noite do dia 13, depois uma chuvinha também na noite do domingo, dia 14, uma chuva até um pouco mais intensa, né, no período da tarde, início da noite, da segunda-feira, dia 15, mas você vê que está bem diferente do que a gente vinha acompanhando, né? Já vê aí uma chuva de 10 milímetros também na noite de terça-feira, é a quarta um pouco mais estável, mas aí a gente tem, principalmente a partir de quinta, uma quinta, sexta, sábado, domingo, com chuvas, né? Uma persistência aqui das chuvas. A gente vê até que o modelo de cima aqui, que é o GFS, do modelo americano, ele não traz esses volumes tão significativos, mas, olha, também mostra essa possibilidade de precipitação ocorrendo aí ao longo do fim da semana que vem, tá? Então, a gente pode esperar aí que as chuvas comecem a retomar, essa instabilidade comece a marcar aí volumes, ainda que irregulares e baixos, né? A gente já está vendo uma mudança e possibilidade de precipitação um pouco mais intensa. E como eu falei, né, para a semana ali, a última semana do mês de setembro, a gente já olha uma segunda-feira ainda um pouco mais tímida, né? Mas uma terça-feira já com volume, mas principalmente a quinta, né? E a sexta-feira a gente já tem aí volume na casa dos 20, 20 e poucos milímetros. Ainda é cedo, porque essa previsão é a longo prazo, né? Mas a gente tem observado essa tendência de retomada das chuvas aí para essa região.
Muito bem, Fábio Azevedo, se você desejar, coloca a sua cidade. Eu sei que você já esteve aqui com a gente, é um dos amigos nossos aqui do Tocantins que está sempre pedindo. Estamos preocupados com Tocantins, hein, Fábio? Mas você não deixou a sua cidade, deixou apenas a região sudeste. Então, se você estiver aqui com a gente, coloca a sua cidade, tá? Que a gente olha para você. Enquanto isso, vamos para o Ronei Ferreira. Ele também, lá do nosso amigo do Tocantins, ele pergunta para a Lavandeira, lá no Tocantins, né, a previsão do tempo.
Vamos lá. Lavandeira. Só me localizar aqui, tá certo. Eu tenho certeza que tá olhando na região correta. Bom, lá para o Tocantins, o cenário ainda é mais de instabilidade, né? A gente vê aqui que essa linha aqui, que é da chuva, né, em milímetros, ainda não reporta nenhuma precipitação em nenhum dos modelos de previsão que a gente tem, né? Até seguindo aqui, até passando rápido, né? Ainda até a previsão do dia 26. A gente não tem previsão de chuva por enquanto para lá, inclusive previsão de temperaturas muito elevadas, né? Quando a gente olha aqui o dia de amanhã, por exemplo, máximas de 37 pelo modelo europeu, batendo 40, né, em relação ao modelo americano, é sempre um pouco mais de superestima, um pouco mais de temperatura. Então, assim, além de não ter previsão de chuva, a gente ainda tem aí um cenário de temperaturas muito elevadas e, por enquanto, a gente não vê nenhuma perspectiva disso mudar, pelo menos aí não na previsão dos próximos 10 dias, mais ou menos, que a gente tem aqui.
Nosso amigo Fábio comentou a cidade dele, é Taipas, também no Tocantins. A gente imagina que vai ser um pouco parecido, mas vamos dar uma olhadinha lá para ele em Taipas.
É próximo mesmo, vamos ver aqui, mas... cenário muito parecido, viu, Edson? A gente não tem aí nenhuma previsão de chuva, temperaturas muito elevadas, atingindo aí praticamente todos os dias temperaturas acima dos 35, 37 graus Celsius, e até o dia 26, sem nenhuma perspectiva de volume de chuva ali na região também.
Muito que bem. Olha só o nosso amigo Fábio, daqui da região de Campinas. É difícil ver alguém daqui da região, hein? Gostaria que viessem mais. Mas então vamos dar uma olhadinha aqui para a região de Campinas, como é que
Vamos
ficamos.
para cá, que já também já está mais pelas minhas bandas. Vamos ver como que fica. Bom, Campinas, a gente tem aí uma tendência de final de semana estável, temperaturas ainda um pouco controladas, né? Principalmente no sábado, que a gente ainda está falando de máxima de 27, 29 graus Celsius. Temperaturas começam a aumentar a partir de domingo. Existe possibilidade de chuva, até em decorrência daquela instabilidade que a gente comentou na terça-feira. Esse volume pode chegar aí próximo aos 5 milímetros, mais ou menos. Tanto o modelo americano aqui na terça para quarta, quanto o modelo europeu apontam para essa precipitação. Mas vocês veem que ela é bem pontual, né? Diferente ali do Mato Grosso, que a gente observou uma recorrência dessas chuvas, né? Indicando ali uma instabilidade maior, uma retomada das precipitações. A gente já vê que aqui é bem pontual na terça-feira, máximo na quarta de madrugada, e aí volta a predominar temperaturas altas, tempo seco. Pode ter uma chuvinha aqui no sábado, dia 20, mas não supera a casa de 1 milímetro aqui. Mas o que chama atenção é a partir da última semana de setembro. Na terça-feira a gente já pode esperar um volume um pouco mais intenso. Na quarta, um pouco mais estável, mas na quinta, apesar de baixo volume, né, a gente já começa a ver umidade aparecendo. Então, a gente sabe que aqui, muitas vezes, esse volume acumulado, ele pode errar, né? A previsão, ela tem essas dificuldades na assertividade, na acurácia, mas, né, essa instabilidade, essa umidade pode significar pancadas de chuva em algumas regiões. Então, essa semana que vem, mais pontual. E na última semana de setembro, a gente tem uma expectativa de um volume um pouco maior e mais regular.
Muito que bem. Ó, pessoal, tô sentindo falta do pessoal de Minas Gerais, hein? Minas Gerais, a gente conversou ontem com o Haroldo, né? Essas chuvas pontuais podem trazer algumas preocupações para as floradas, né? Se chover ali de uma forma considerável, não é aparentemente o que vai acontecer, né? Mas abre ali uma questão para essas floradas. Tô sentindo falta, hein, pessoal? Quem tiver aí em Minas Gerais quiser perguntar para a gente, vamos aí, vamos aí. Enquanto isso, estamos aqui com o José Mendes, ele é lá de Ibitiara, lá na Bahia, perguntando lá para a região dele, em Ibitiara, Bahia.
Vamos lá, Tiara. Bahia também sempre marca presença, né, Edson? Que é uma região que a expectativa está alta. Mas também seguimos ali, apesar de ser uma região onde as máximas estão um pouco mais controladas, né, em relação a outras regiões ali do norte, nordeste do país, nós observamos que a chuva, que é essa linha aqui que eu estou indicando com o mouse, não existe perspectiva, pelo menos não durante a próxima semana, né, ainda até aqui a sexta-feira, dia 19. Quando a gente olha a previsão um pouco mais estendida, a partir ali da segunda-feira, dia 22 de setembro, caminhando até o dia 26, que é o fim da nossa previsão estendida, nós não temos perspectiva de chuva, pelo menos não nenhum dos dois modelos. A única coisa que a gente observa é um ligeiro aumento da temperatura, conforme esse período seco vai se ficando cada vez mais estável, e aquelas temperaturas que estavam um pouco mais ou menos começam a se dissipar, né, dar espaço aí para as temperaturas começarem a aumentar, mas chuva nós não vemos nenhuma incidência por enquanto.
Estamos também aqui com Michael Douglas, de Anápolis, Goiás, perguntando lá para a região dele.
Nápoles, vamos para Nápoles. Podemos esperar para a região de Anápolis. É um cenário também, pelo menos esse final de semana, início da semana que vem, mais estável. A partir da quarta-feira, a gente vê alguma umidade, né? Ainda que o volume extremamente baixo na quarta-feira, isso aumenta um pouco na quinta, né? Então, aquela instabilidade que predomina em algumas regiões chega também aqui na região de Anápolis. Nós vemos tanto o modelo americano aqui em cima, quanto o modelo europeu indicando essa possibilidade de chuvas levemente mais significativas. Ainda não são chuvas intensas, mas existe essa possibilidade na quinta, dia 17, não, desculpa, na quarta, dia 17, quinta, dia 18. Depois, a estabilidade começa a tomar conta novamente, e aí nós não temos mais nenhuma perspectiva de chuva. Então, apesar de ter essa previsão do dia 17, dia 18, ela é uma chuva bem pontual, possivelmente irregular, não é aquela característica de retomada das chuvas, tá? E aí o restante da previsão estendida sem nenhuma perspectiva por enquanto.
Muito bem, chamei o pessoal de Minas apareceu. Temos perguntas aqui, ó, para Itamogi, Minas Gerais, o Alex Silveira e também o Danilo, lá de Uberaba, Triângulo Mineiro,
Boa.
perguntando por essas chuvas.
Vamos ali para Itamogi, depois a gente pula para o triângulo. Itamogi, nós observamos aí que as temperaturas estão se elevando, né, aos poucos. Pode ter alguma precipitação, né, até corroborando ali com o que a gente viu das instabilidades. Na segunda, um pouco menos, um volume bem baixo, aqui 0,2 milímetros. Mas na terça-feira pode ter uma chuvinha um pouco mais intensa durante o período da tarde. Intensa, claro, dentro dos padrões aqui esperados nessa pancada, tá? A gente falando aqui que soma um pouco mais de 1 milímetro. Não é tão significativo assim, mas existe possibilidade de umidade, né, em todos os modelos aqui que a gente tem na terça-feira. Mas a partir de quarta-feira, a estabilidade volta a predominar ali na região de Itamogi e só retoma a possibilidade de precipitação na quarta-feira, mas principalmente quinta-feira, dia 25 e sexta-feira, dia 26. Aí sim a gente pode esperar um volume significativo. A gente está falando aí acima de 20, 30 milímetros acumulado nesses 2 dias. E até, Erickson, se você me permite, acho que é interessante até mostrar para o pessoal o que a gente pode esperar para quinta-feira, dia 25, tá? Em algumas regiões. Olha aqui no interior de São Paulo, né? A estabilidade vai predominar bastante. A gente tem previsão de chuva aqui no Mato Grosso do Sul, né? Na região central de São Paulo, então regiões que não recebem chuva há muito tempo, né? Estamos falando aqui de Dracena, Araçatuba, Rio Preto, Ribeirão, até aqui região mais central, né? Marília, Bauru, Botucatu. A gente já está falando aí de um volume de chuva que pode trazer aí benefícios para os produtores nessa região. Sul de Minas também, né? Até Triângulo Mineiro, algumas regiões não avança tanto aqui, né? Em direção a Ituiutaba, Uberlândia, Goiás, mas você vê que a área de instabilidade aumenta bastante, né? A gente vê no Mato Grosso também possibilidade de chuva. É aquilo que eu comentei, no final do mês, a possibilidade do cenário reverter e começar a ficar mais instável e ter mais precipitação começa a aparecer. Não só aqui, eu também consultei outras fontes e acabei vendo esse cenário, né? Então a gente vê que a partir ali, principalmente do dia 25, a conversa muda um pouco. Se Deus quiser, essa previsão persistir, tá? Então, precisa aproveitar a deixa já para mostrar para o pessoal dessas regiões também.
Muito que bem. Para finalizar, nosso amigo Evandro, né, comentando lá de Bom Jesus da Lapa, ele faz até alguns comentários interessantes aqui ao longo do nosso chat, né? Ele acompanha o clima lá para a região dele, ele tem até alguns aparelhos de medir, e ele comenta, né, a umidade caiu bastante, as temperaturas locais ali. Ele comenta até alguns pontos, né? São Miguel do Araguaia, 42 graus, Goiás, 42 graus. Enfim, perguntando lá para a região de Bom Jesus da Lapa, como que fica aí para os próximos dias.
Boa, é realmente, né, essa questão da umidade, a gente tem, em algumas regiões tem até recebido alertas, né, da Defesa Civil em relação a isso. A gente sabe que o risco de incêndio aumenta bastante, e a tendência, pelo menos ali para Bom Jesus da Lapa, é que esse cenário de pouca umidade, consequentemente, né, sem chuvas e altas temperaturas, tende a persistir, pelo menos no início, né, esse final de semana, início da semana que vem, durante a semana que vem toda. Início da próxima, ó, conforme a gente passa aqui, essa linha está em branco, que é a linha da precipitação. A gente vê marco aí de 40 graus em alguns dias e sem perspectiva de chuva. Então, aí são mais 10, 15 dias complicados para a região ali de Bom Jesus da Lapa, que representa boa parte aqui do centro-oeste da Bahia, né? Então a gente precisa realmente ficar atento.
Muito que bem. Bárbara Centelhas, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
Imagina que é isso, Erickson. Obrigada a vocês pelo convite e obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Até mais.
Até mais. Agradecer também todas as participações aqui do nosso chat. A gente tenta atender todo mundo, mas temos horários, né, pessoal? Temos horários e temos prioridades, né? O Brasilzão é grande e às vezes a gente tem que olhar, né, para as regiões específicas e trazer informações para que os produtores rurais tomem as melhores decisões possíveis, né? Nesse momento a gente olha muito para esse vazio sanitário da soja, né? Muitas regiões aí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né, já podendo plantar, São Paulo, né, algumas regiões também já podem plantar, Paraná, logo mais Goiás já começa aí também a entrar nessa reta de plantio. Então tem muita coisa acontecendo e a gente precisa entender, né, o cenário para todos. A gente tem a atender cada um de vocês com muito carinho, mas o cenário é para todo mundo. Dito isso, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, isso ajuda o canal a crescer. Você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. E aí você também se lembra, né, quando recebe a notificação, opa, preciso participar lá do chat, preciso levar minha região, minha cidade, preciso entender como que vão ser as chuvas, como que fica aí o próximo período aqui para minha cidade, para minha região, para eu me preparar, né? Previsão do tempo é para isso, para ajudar vocês a se prepararem. Essas informações estão fazendo a diferença na vida de vocês? Essas informações estão chegando até vocês? Demonstrem, né, que vocês estão conseguindo tirar bom proveito dessas informações votando aqui no Notícias Agrícolas para o Prêmio Best. Nas nossas redes sociais tem o link. Hoje eu acabei esquecendo de colocar o link para vocês, mas é fácil. Busquem aí a página do Prêmio IBEST. Lá vai ter uma caixinha para você votar. Busca ali, né, o canal de agronegócio, né, a aba de canal de agronegócio. Entrando nessa aba, basta procurar notícias agrícolas, votar. Você confirma o seu voto com o e-mail. Ao confirmar o e-mail, está feito o voto. Mande isso para os seus amigos, para os seus colegas, vizinhos, né, parentes, manda para todo mundo para votarem aqui em Notícias Agrícolas e a gente ficar no top 3 do prêmio IBEST. Certo, pessoal? Lembrando também, né, já comentei, mas vale comentar de novo. Se inscreva aí no canal, visita a nossa home, noticiasagricolas.com.br. Baixa também o aplicativo da TV Notícias Agrícolas na sua Smart TV, no seu celular, no seu tablet. Com esse aplicativo, você acompanha 24 horas a nossa programação. Vai além aqui das nossas entrevistas, né? Nossas entrevistas exclusivas que ficam aqui no canal do YouTube. No aplicativo, você acompanha também a programação da BRTV Max. Ou seja, você tem outros eventos acontecendo ali, outros programas, programas especiais. Enfim, vale muito a pena você ter esse aplicativo instalado aí e acompanhar essa programação completa. A gente volta segunda-feira, lembrando, né, pessoal, semana que vem, reta final aí, rumo à primavera. Então, vale, venha a semana inteira aqui com a gente, ter esse acompanhamento climático, finalzinho de inverno. Espero vocês. Até lá. Um abraço.
Vem aí dias 13 e 14 de setembro em Campo Verde, Mato Grosso, velocidade e adrenalina na terceira etapa do Autocross Brasil. Transmissão ao vivo, emoção a cada curva, máquinas que transformam poeira em